Vocês tiveram a oportunidade de assistir ao filme O Grande Silêncio, que é todo realizado dentro de um monastério, onde um grupo relativamente pequeno vive em função de procurar os níveis mais altos de consciência, de procurar o seu próprio interior. Então, vocês veem o resultado de uma vida assim, fotografado e trazido para o plano físico. É claro que para se estar em um regime como aquele, de exclusiva atenção ao próprio interior, é necessário uma ajuda interna e é necessário uma decisão da mônada, do próprio espírito. Caso contrário, os corpos, que são muito inquietos normalmente, não resistiriam dedicar uma encarnação a uma semelhante busca. Então, isto para nós é um estímulo muito grande, para nós é uma referência muito grande, mesmo porque dentro desta busca exclusiva, desta busca fiel por uma situação superior, mesmo vivendo neste mesmo planeta, isto para nós é uma referência muito importante. E mesmo que a gente não tenha uma vocação para uma semelhante entrega da vida, nós podemos ali nos inspirar muito. Então é por isso que semestralmente nós exibimos este filme para aqueles que queiram revê-lo ou para aqueles que quiserem conhecê-lo ou se comunicar um pouco com ele e com aquilo que ele descreve. Na situação presente do planeta, situação que nós não temos muita consciência de quão grave é, porque se tivéssemos consciência, estaríamos já mudando de vida, estaríamos já passando para um nível um pouquinho mais interno, um pouquinho mais interiorizado, e procurando nos liberar daqueles nossos compromissos kármicos que nos exteriorizam demais e que não permitem que a gente possa fazer um mergulho em si mesmo, como seria adequado para esses tempos que estamos vivendo. Estou falando assim também porque nós passamos esta manhã editando coisas que Mahindra falou em Aurora. E isto chegará ao conhecimento de vocês, porque será também transcrito em um livro. E a gente nota a infinita paciência que a hierarquia espiritual tem conosco, pelo fato de, apesar de estar nos chamando, nos informando, nos alertando, nos instruindo a respeito do estado em que o planeta se encontra, nós praticamente não mudamos de posição. Nós não fazemos nada conosco e muito menos com a vida que levamos para amenizar um pouco isto que está previsto para acontecer. E que a hierarquia espiritual não está tendo possibilidade de transferir ou de cancelar. Porque, pelo que a hierarquia nos explica, nós, infelizmente, estamos precisando desta lição para um dia, num futuro, não se sabe quando, nem onde, nem em que planeta, nem em que nível de vida, possamos ter dentro sementes de maior responsabilidade, de mais firmeza naquilo que são certos princípios, certas leis universais e cósmicas. Paralelamente a isto, nós recebemos aqui em Figueira algo de Taikuma. Taikuma, que é este prolongamento de Mahindra, que está encarregada dos espelhos do cosmos. E Taikuma está falando também de oração. Porque, pelo que estamos informados, a única coisa que nos resta é orar. Todo o resto é supérfluo e secundário. Se nós estamos fazendo escoar energia em coisas que eram positivas, que eram educativas, espirituais, há anos atrás, ou há épocas atrás, nós deveremos saber que hoje só resta orar. Porque as coisas que estão se avolumando e se apresentando, e as coisas que vão amadurecer ainda mais, isto estaria nos chamando para um outro tipo de atividade, para um outro tipo de serviço, para um outro tipo de dedicação da nossa energia. E isso seria a oração. Taikuma, de consciência cósmica, nos diz que a consciência orante, orante operativa, porque existe uma consciência orante que é puramente mística, mas existe também uma consciência orante que, além de mística, é operativa. Ela age muito também em certas coisas que estão acontecendo no mundo, no planeta. Então, que essa consciência orante operativa que nós estamos convidados a assumir nesta fase do planeta, já que estamos hospedados neste planeta, então a consciência orante operativa constrói uma ponte e um canal para que energias de luz do plano divino e cósmico desçam a estas esferas mais densas onde estamos. E isto é um trabalho cuja construção cabe a nós, porque os outros reinos superiores ao reino humano já estão a postos e já estão trabalhando nisso. Falta o nosso reino humano assumi-lo. E é um trabalho cuja construção se dá em distintas dimensões. Então, se na sétima dimensão existem consciências como Mahindra, e da sétima dimensão para baixo existe toda uma hierarquia espiritual consciente do estado do planeta, na terceira dimensão existimos nós, que, embora tenhamos todas as notícias, não encarnamos uma certa responsabilidade que cabe ou que caberia a nós aqui na terceira dimensão. Acontece que nós não estamos só na terceira dimensão. A nossa alma, o nosso ser espiritual interno, está na quarta dimensão. E a nossa mônada está numa dimensão mais espiritual. E nós não temos consciência, por exemplo, da posição da nossa mônada neste nível espiritual. Como podemos não ter consciência do que está fazendo a nossa alma na quarta dimensão? Mas, tendo ou não consciência, poderíamos, isto é, deveríamos estar colaborando com o trabalho dos níveis do nosso ser nestas outras dimensões. Taikuma continua falando agora da oração verbal. Então, a oração em geral constrói um canal com os níveis superiores. Agora, o verbo criador, isto é, a oração verbal, a oração que tem um texto, que tem uma palavra, a oração que exige a presença do verbo, exige a presença da voz inspirada, da voz movida pelo ser interior, então o verbo criador, esse reúne o material que cria os modelos e os moldes no plano etérico físico. Então, quando você ora usando o verbo, isto é, quando você ora usando a voz para construir, usando a energia da voz para construir, você está reunindo o material no plano etérico, não no plano físico. No plano etérico, você está reunindo um material que pode moldar uma outra situação. Então aí vocês imaginem, se nós tivermos um grupo orante ou um grupo planetário orante, o que se poderia construir em matéria de modelos, em matéria de moldes, para que ali anjos, por exemplo, ou devas, pudessem moldar uma situação, já que eles poderiam trabalhar muito mais em conjunto, em contato conosco, se nós tivéssemos disposição, interesse e consciência de como trabalhar com eles. Então, a situação planetária e aquilo que deve transcorrer, porque isso está na necessidade do próprio planeta, de que uma purificação muito profunda se dê. Então, isto seria uma forma de nós estarmos colaborando com esta atual fase planetária. Taikuma ainda nos diz que a intenção, a nossa intenção, a nossa proposta envolve esta criação no etérico. Então começa uma criação da qual os anjos e os devas podem colaborar, e se a nossa intenção é firme, é clara, se a nossa intenção é presente, então isto pode envolver aquela criação que está acontecendo e criar uma certa substância astral, com energia do plano astral. Então aí as coisas já vão começando a descer, as coisas já vão começando a tomar forma, porque uma coisa é nós orarmos e outra coisa é nós criarmos uma forma no plano astral com a nossa oração. Claro que aí necessitamos da colaboração, da presença, não? Das hierarquias internas ou do reino angélico ou do reino dévico. E Taikuma continua: a concentração e o pensamento dirigido envolve a criação orante com o molde de luz mental criado, trazendo vida ao que é criado. Então não é uma forma que fica só lá. Se você mantém a concentração, se você mantém a intenção concentrada, este pensamento começa a tomar forma e a descer. E trazido para cá, ele faz acontecer alguma coisa, segundo aquilo que você criou em todas estas fases anteriores. Contudo, ela diz, a aspiração pelo superior, a devoção ardente pela hierarquia que está sustentando tudo isto nos planos internos, e a devoção pelo plano divino, o amor incondicional e a entrega ao grande serviço correspondem aos impulsos que atraem energias espirituais para animar o molde já plasmado nos planos tridimensionais. Então, há uma série de etapas na nossa oração. Nós começamos a criar, começamos a moldar em diferentes planos, até que se atraia energias espirituais, que não tem nada a ver com tudo isso que se falou até agora, porque as energias espirituais estão da quinta dimensão para cima. Então, ali começa a se atrair essas energias espirituais que começam a animar esses moldes, começam a animar estas formas criadas nestes planos aonde nós podemos trabalhar. E ela diz que a repetição contínua da fórmula orante Porque qualquer fórmula serve para isso, qualquer oração serve. Mas a repetição contínua, e para isso se faz 150 contas, no mínimo uma vez por dia, isto dentro da nossa proposta. Ou se faz outros tipos de oração, mas a repetição contínua da fórmula orante e a manifestação do padrão de luz que se expressa pela criação gerada na oração, criam poderosos territórios de energia divina dentro do caos tridimensional. Então, o caos pode estar instalado, mas se existe esta atividade, se cria dentro do caos esses territórios, estas porções de energia divina. E nós não podemos sequer imaginar o que possa acontecer dentro do caos quando está formada esta ilha de energia divina. Nós não temos conhecimento e nem experiência para saber, dentro desta ilha de energia divina, quantos seres envolvidos no caos, ou melhor, quantas almas envolvidas no caos podem ser retiradas para ali. E essas ilhas de energia divina dentro do caos, isto pode resistir a toda uma época de caos. Então, não é só nós sermos, por exemplo, transportados pelas naves para outros planetas, outros planos de consciência, para bases espaciais, onde podemos ficar hibernados durante o tempo que for necessário, para depois sermos repostos aqui, quem sabe quando. Então, não é só isso, mas pode se formar também espaços dentro do caos. E a humanidade, com o conhecimento que já tem, no nosso caso, na nossa cultura, deveremos ter esse conhecimento pelo menos há 2000 anos, porque quem leu o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, tem ali alguns detalhes a respeito do futuro. Eu digo alguns detalhes a respeito do futuro, porque o Apocalipse não diz respeito só ao que vai acontecer. O Apocalipse diz em parte o que vai acontecer, mas outra parte do Apocalipse fala do momento presente, de onde deve estar a nossa concentração no momento presente. De forma que é muito prático o Apocalipse. Ele não é só uma profecia. Ele fala de como deveremos estar concentrados e alinhados no momento presente. E fala também do passado, no sentido de nós ou não repetirmos o passado, porque esse passado já foi vivido, e, portanto, para nós é uma redundância que para nada serve, e que o que pode trazer é um apocalipse catastrófico cada vez maior, ou então estarmos recapitulando este passado culturalmente apenas. De forma que nós estamos muito bem instruídos com várias energias, com energias de vários raios, não? E Taikuma diz o seguinte: reconheceis, finalmente, através da criação orante, o mistério do Espírito que desce para animar a vida na matéria. Então, para nós é um mistério o que o nosso Espírito vai fazer, porque nós não sabemos em que nível está o nosso Espírito. Então, isto para nós é um mistério, mas nós, com a oração, ela chama de criação orante. Nós, com a criação orante, podemos, a uma certa altura, compreender como o nosso espírito poderá animar a vida na matéria nessas situações. E ela diz: desta forma, um ser orante, consciente, em coligação com centros e retiros planetários, poderia considerar-se durante o trabalho de oração como tripulante de uma nave de resgate. Taikuma, que é inclusive coordenadora de bases de resgate, Taikuma diz que nós, como dizia Saruma, podemos também ser algo que corresponda a uma nave. Para isso precisa que a nossa consciência não esteja se ocupando das coisas que nós nos ocupamos. Mas devemos ter na nossa consciência um espaço, ter na nossa consciência uma intenção de nos ocuparmos de um serviço mais elevado. Então aí a nossa consciência fará, dentro do que poderá acontecer, o papel de uma nave. Porque nós já sabemos que nem todas as naves são físicas. Nem todas as naves são um objeto de operação. Mas sabemos que importantes naves são consciências. Importantes naves são consciências que nós conhecemos até por nomes individualizados, porque são consciências de seres que nos contatam, que já nos contataram, como vocês têm tido a oportunidade de experimentar. E Taikuma diz: sabei que a fórmula contida na oração da Mãe Universal, alguns sabem de cor, a fórmula contida na oração da Mãe Universal corresponde à operação de plasmar os moldes arquetípicos da vida futura nas dimensões internas da Terra. Então, quando você está realmente orando à Mãe Universal, não balbuciando e repetindo palavras, mas se você está realmente concentrado naquilo, se você está realmente operando com aquilo que está anunciado ali, você está plasmando modelos nos planos interdimensionais da Terra, que são planos sutis, onde se plasmam coisas, não com efeitos físicos, não com trabalho físico, mas se plasmam as coisas com trabalho na consciência, porque são planos suprafísicos, não são físicos da Terra. Então, o que está acontecendo no plano físico, o que poderá estar acontecendo no plano físico e nas dimensões físicas, poderá ter um reflexo do que está acontecendo nesses planos mais internos, nesses planos mais sutis. E Taikuma diz: seus 13 atributos, porque na Mãe Universal, como você sabe, no final estão 13 atributos enunciados. Aqueles 13 atributos se vinculam aos moldes do novo homem. Isto é, aqueles atributos enunciam aspectos do novo homem, do homem que virá. Então a Mãe Universal não é uma oração só para devoto. A Mãe Universal é também uma oração operativa. Então quem está no final da oração enunciando aquelas características, enunciando aqueles atributos, está ali confirmando os moldes do novo homem. E portanto está se preparando para uma grande transformação interna em si mesmo. Essa oração, ela diz, é um anúncio da civilização 33, regida pela sagrada energia feminina. Vocês veem, quantas coisas não que a gente contatou em um enorme quebra-cabeças. Uma notícia aqui, uma notícia ali, 3 anos depois uma notícia ali. Enfim, esse quebra-cabeças, como finalmente, nesses momentos finais, está se reunindo, está se juntando. E esse número 33, que é um número específico de uma próxima civilização, esse número 33, segundo Taikuma, está com muitas chaves que dizem respeito a sagrada energia feminina. Energia feminina que é a energia que o planeta Terra está, neste momento, começando a representar. Porque o planeta Terra, há muitos ciclos, desempenhou a energia masculina. E por isso a mulher foi sempre inferiorizada na civilização terrestre, em todo o globo terrestre. Mesmo quando a mulher se julga livre, ela está inferiorizada, porque era a época masculina. Agora, isso está mudando, isso está se transformando. Só que, para nós estarmos todos na sagrada energia feminina, nós não precisamos estar negando a parte masculina. Então, aqui existe uma possibilidade de você começar a fazer esta síntese. Porque em todos os ciclos do planeta, nós já vivemos, ora polaridade masculina, ora polaridade feminina, e o planeta Terra também viveu isto. E agora, este planeta está numa conjuntura, inclusive cósmica, inclusive astrológica, de fazer certas sínteses. Então, esta sagrada energia feminina, que é essencialmente inclusiva, não é separativa, ela é inclusiva, então ela pode sim incluir aí muitos seres que estão cumprindo uma evolução dentro da polaridade masculina. Então nós não temos, neste momento, nenhuma reserva de sermos inteiros. Nós não temos nenhuma razão, a não ser ignorância ou falta de vontade. Nós não temos nenhuma razão para sermos seres divididos, como sempre fomos, divididos. Hoje, nós estamos com uma hierarquia, não só planetária, mas também com uma hierarquia intraterrena, com uma hierarquia solar, com uma hierarquia universal e com uma hierarquia cósmica, que são diferentes níveis de hierarquia, todos voltados para a Terra, todos voltados para a humanidade e para os quatro reinos que existem aqui na Terra. Porque aqui na Terra não somos só o reino humano. Nós aqui na Terra vivemos em vários reinos, dos quais conhecemos o animal, o vegetal, o mineral, alguns conhecem o dévico, mas não sabemos quantos reinos ainda existem aqui na Terra. O reino elemental, que nós conhecemos muito por alto de ouvir falar, o reino elemental tem vários níveis de elementais. Então tem aqueles elementais que cuidam do nosso plano mais imediato, como temos elementais que vão para níveis mais sutis da criação. E Taikuma fala diretamente conosco agora. Taikuma diz: convocamos os monastérios, graça, misericórdia, a estarem em oração com os olhos voltados para a criação cósmica. Está claro para que se deve orar, não? Não vamos brincar numa época dessa que esteja orando por nós, pelos nossos problemas, que são tão mesquinhos que não se devia nem pensar nos nossos problemas. Os nossos problemas são tão desatualizados, tão retrógrados, tão atrasados. Os nossos problemas não deviam nem ser cogitados a esta altura da situação planetária. Então, os monastérios, graça e misericórdia, são convocados a estarem em oração com os olhos voltados para a criação cósmica. Criação cósmica é aquilo que está, neste momento, cuidando, não digo da manutenção do planeta, mas cuidando de que o planeta prossiga. Mas não prossiga de qualquer jeito, prossiga de uma forma criativa. A consciência de um monge orante não deve se afastar dessa perspectiva de consciência isto é, de estar voltado para a criação cósmica. Isto aqui não é criação pessoal nossa. Eu não estou falando só com os monges, eu estou olhando para lá porque o recado é para eles. Mas nós todos somos irmãos deles, não somos? Nós não pertencemos à mesma fraternidade com ou sem a situação de monge. Isto é para nós todos. É verdade que em sua tarefa o processo orante criador deve ser apresentado sob diferentes vestes. Por isso, a forma de orar é diferente entre nós. A forma orante pode estar em diferentes vestes. Isso diz respeito à tarefa de resgate em distintos níveis da consciência terrestre. Por que que eles oram de um jeito? Por que que eles oram muitas horas por dia e nós oramos quando nos lembramos? Será que a nossa oração, assim tão esporádica, tão casual, tão pouquinho, não é? 150 contas e pronto, e já vou voltar lá para aquela enxurrada de lama que é a minha vida. Com dinheiro, com tudo, essa coisa toda. 150 contas e pronto. Não é que isto não sirva para nada, serve. Isto serve para um determinado nível da operação resgate. Então, cada forma de oração vai introduzir um impulso num certo nível da operação resgate. Porque a operação resgate é para todos os reinos, não é só para nós. Operação resgate é para todos os reinos. E nós não temos ideia, por exemplo, do que é o resgate no reino mineral. O resgate no reino mineral é uma coisa, para nós, impensável. Mas o trabalho do resgate no reino mineral trata de resgatar aquilo que é a água. Nós não temos noção do que é a água. Para nós, água é um líquido que se bebe, é um líquido que se polui, é um líquido com o qual nós tomamos banho. Isto que é a água para nós. Nós não temos ideia do que é a água. Nós não temos ideia do que a água representa neste planeta. Porque a água é universal em diferentes formas. Em forma líquida, como é conhecida aqui, em forma de vapor, em forma sólida, em forma invisível, sem forma. A água é universal. Está presente no universo todo em diferentes formas. E nós, aqui, teríamos que reconhecer que neste planeta, principalmente, a água precisa ser resgatada. Porque basta vocês olharem um rio, um lago, ou olhar os canos onde a água corre nas suas casas, vocês veem que a água tem que ser tão resgatada quanto nós. Então, esta operação resgate diz respeito a todos os reinos. E aqui ela diz, nossos servidores, isto é, servidores do plano evolutivo, não? E ela tem uma legião de servidores, porque ela tem os espelhos do cosmos sob a sua guarda. Então tem muitos servidores, tem muitos seres, espelhos, que servem ao plano evolutivo através dela. Entretanto, nossos servidores devem aprender a manejar a energia no mundo das formas, aqui onde nós estamos, sem perder a lembrança da essência que se esconde por trás. Então, se nós considerarmos a água não é só aquela forma líquida que nós conhecemos. Ali tem uma essência. E na essência da água está a possibilidade de purificação. Na essência da água está a essência da purificação. A água, neste planeta, é um símbolo visível e material da purificação. Então nós não temos a menor ideia do que seria nós tomarmos um banho. Nós não temos a menor ideia do que seria isso. Nós estamos nos banhando com um símbolo de purificação. Então não estamos só tirando a sujeira do corpo. Nós estamos em contato com um símbolo de purificação e que tem a possibilidade, inclusive, de penetrar na nossa pele. Tem a possibilidade de limpar o nosso corpo etérico. Mas para isso nós temos que ter certas intenções. Para isso nós temos que ter certa consciência. E temos que estar alinhados com um certo tipo de interesse. E aqui diz, é importante sempre ter presente a vida das hierarquias que encarnaram para a salvação do planeta. Muitas hierarquias encarnaram para que o planeta chegasse ao ponto em que está, que não tivesse ainda acabado. Porque este planeta já era para estar acabado. Com a humanidade sobre ele, já era para ter acabado. E outras coisas também que acontecem e que nós não temos notícia e nem precisamos ter. Agora, as hierarquias que encarnaram para a salvação do planeta, nós temos que tê-las presente. Temos que tê-las presente porque essas hierarquias podem estar ainda presentes, segurando o planeta, como podem também já ter partido para outras tarefas ou para outras missões. Mas toda hierarquia que parte para outras missões deixa uma forma, pensamento muito forte aqui. Quase uma presença. Então não é porque uma hierarquia serviu na Lemúria, serviu na Atlântida, que essa hierarquia desapareceu. A forma, pensamento dela ainda está aqui. Se foi uma hierarquia de verdade, a forma, pensamento ainda está aqui. E esta forma, pensamento tem como se manifestar, tem como agir. É importante sempre ter presente a vida das hierarquias que encarnaram para a salvação do planeta. Seres de alta evolução que se revestiram de muitas formas, de muitas culturas, de muitas tradições religiosas, mas jamais perderam sua conexão com a essência, com a vontade divina. Então ainda estão aqui. Com o amor e com a sabedoria superior, se revestiram de matéria terrestre para o grande serviço, mas jamais esqueceram da sua origem cósmica e divina, e jamais esqueceram de nós também. No aprendizado de preparação para a vida futura, observai a vida da hierarquia e aspirai a seguir seus padrões de conduta no mais mínimo detalhe. E nós temos muitas hierarquias que conviveram conosco no plano físico encarnadas há muito pouco tempo, como Muriel, por exemplo, entre tantas outras. Muriel foi bem recente. Aqui pode ter pessoas que estavam já adultas quando Muriel ainda estava encarnado. Bem, vocês ouviram aí uma notícia de viagens. Uma parte do grupo operativo estava fazendo um trabalho no deserto de Gobi, na Ásia. Deserto de Gobi é onde está Shambhala, não no plano físico, nos planos internos, que foi o centro do planeta até 1988. Shambhala ainda está lá, fazendo outro trabalho. E terminou o tempo do grupo operativo na área de Gobi, no deserto de Gobi, e ele estava para partir para um outro continente, inclusive, para um outro país, inclusive. Quando recebeu a instrução de ir para a Índia só em parte, e que uma outra parte voltaria a Gobi, voltaria ao deserto. Isto quer dizer que o trabalho foi realmente operativo e que o programa no deserto de Gobi se prolongou sem prejuízo do que deve acontecer com o resto do grupo e com o resto do programa, que continuou, foi para a direção da Índia. Mas uma parte volta para Gobi, volta para o deserto, para ali estar trabalhando junto com Shambhala. De forma que isso tudo está sendo falado não é à toa e nem para dar notícias. Está sendo falado para ver do que estamos todos participando como grupo, com o que estamos envolvidos. Então, se um grupo operativo permanece no deserto de Gobi para que o trabalho seja ainda mais aprofundado, é porque existe possibilidade de nós trabalharmos realmente. E o grupo operativo tem por trás nós que somos o grupo de colaboradores, o grupo de servidores. Alguns são servidores, outros são colaboradores. Tem isto por detrás. Então vamos nos reunir muito mais interiormente, internamente. Vamos nos considerar uma união, vamos nos considerar algo com o qual se pode contar em certos momentos. E com esta situação planetária, com esse nível de processo que pode haver na superfície do planeta, nós teríamos que estar cada vez mais impessoais, cada vez menos ocupados com o nosso lado humano, inútil, 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 neste momento, para o plano evolutivo, porque o nosso lado humano já deve ter sido, nesses milhões de anos, trabalhado o suficiente para hoje recuar um pouco e deixar que a nossa essência, que a nossa essência divina, tome um pouquinho a direção de tudo. Porque é isto que o planeta precisa agora. Neste momento, o lado humano nosso pode servir ao planeta quase nada. A nossa essência realmente pode servir ao planeta. Então vamos ver se nós nos assumimos um pouco mais. Se nós assumimos um pouco mais a nossa essência divina. Eu não estou falando com a personalidade de ninguém, eu não estou falando com ninguém pessoalmente, porque não posso tomar a responsabilidade de acender a vaidade em ninguém. Porque a vaidade aqui é um veneno letal. A vaidade é um veneno letal nestas coisas. Então, a humildade é aquilo que é necessário, é a humildade. Mas nós não podemos, neste momento, desconhecer que teríamos uma tarefa operativa real. Não podemos negar isto. Temos uma tarefa operativa real. E o que está sendo pedido a nós nesta tarefa operativa é a oração. É a oração que está sendo pedida de nós. Porque a humanidade não está respondendo a este pedido. A humanidade não está respondendo a este pedido. A humanidade está fazendo tudo o que ela acha que é positivo, mas tudo o que ela está fazendo de positivo não é nada disto que está sendo pedido. Então ela está fazendo uma coisa que não está sendo pedido. O que está sendo pedido é oração. Porque oração subentende humildade, oração subentende um apelo muito forte, porque quem está orando realmente está apelando. Está pedindo, está invocando, está atraindo. E se nós estamos orando com o coração, estaremos atraindo muitas coisas necessárias. Aliás, o que é o nosso papel? Nós estávamos outro dia sabendo que existe uma área no planeta, uma área psíquica no planeta, uma área que não é física, que a humanidade chama de inferno. É uma área que não é física e que ali se desenvolve uma purificação muito violenta. Isso existe numa área psíquica do planeta, num certo nível do planeta. E foi revelado para um grupo de orações que existe um determinado setor desta área onde animais assassinados desde o princípio da Terra, ainda estão em agonia lá. Não sei se isso toca a gente. Deve tocar, não? Deve tocar. Que um boi esfaqueado pode ir para uma área desta e lá ficar milênios. Então, foi por isso que Mahindra está nos pedindo oração pelas almas. E não é oração só pelas almas humanas que estão nesses lugares porque quiseram ir, porque tem livre-arbítrio. Então quem está no inferno tem livre-arbítrio, foi para lá porque quis. Mas um animal, Um animal foi levado lá pela violência, pelo sofrimento que a humanidade lhe deu, está lá. Então, esse trabalho da oração, quando a gente realmente assume, fica percebendo, fica sentindo, fica compreendendo certas coisas que jamais chegaria ao seu conhecimento se não orasse. A oração é também uma escola que vai te ensinando as coisas à medida que você é um bom aluno, à medida que você é um bom orante. Nós teríamos muito trabalho, temos muito trabalho e teremos muito trabalho. Vamos ver se nos unimos para que esse trabalho seja muito mais efetivo, muito mais operante, porque é um pouco diferente de quem não tem consciência destas coisas. Mas se nós já temos consciência destas coisas, nos resta trabalhar um pouco mais, com um pouco mais de consciência. Agora, com cuidado, para que a nossa consciência não fique ocupada com futilidades. Sabem o que é futilidades? Futilidades são coisas que nós fazemos porque somos como somos. É futilidade. Nós teríamos que estar um pouco mais responsáveis no nosso modo de ser, de fazer, de sentir, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de respirar, no nosso modo de... em tudo. Teríamos que ter um pouco mais de responsabilidade porque estamos num nível crítico. Estamos num nível no qual se esperaria um pouco mais de nós. E aqui diz o seguinte: a viagem a Shambhala representa o reencontro da consciência grupal com a essência cósmica da tarefa, que rege internamente o vosso grupo. O vosso grupo somos nós todos. Impulsos cósmicos profundos serão ativados na consciência dos seres e da aura do grupo. Tais impulsos tornarão disponíveis à consciência dos seres os antigos que preenchem de divina saudade o coração do peregrino que contempla a noite estrelada. Internamente, a expedição ao Oriente organizou o vosso grupo como uma sutil rede de captação de impulsos e de informações, e a antena central para essas informações estará junto à aura de Shambhala, no deserto de Gobi. Contudo, a rede auxiliar de antenas, que somos nós todos, e de captação, estão organizadas nas auras dos centros e dos retiros planetários para complementar a tarefa, de recepção dos impulsos e de informações emitidas do coração de Shambhala. Shambhala é realmente um centro planetário. Então Shambhala, quando chama um grupo, ele está chamando toda a humanidade representada naquele grupo. E nós não podemos ficar aqui, na retaguarda e na periferia, nos considerando observadores. Nós estamos aqui operativos, de outro modo, de outra forma. Está claro para vocês isso tudo, não? Por isso, avisamos: é importante a conexão dos seres que compõem a rede auxiliar de antenas com o propósito da expedição a Shambhala. Apenas uma faixa de informação está prevista para ser entregue ao canal central. As faixas de impulsos e de informações complementares estão programadas para descerem pela rede auxiliar das antenas. Um grupo, por mais fiel que seja, não pode canalizar tudo. Há certas coisas complementares que são divididas por todos aqueles que apoiam o grupo. Isto é que ela está querendo dizer. Essa organização na entrega da informação deve-se à segurança dos seres em viagem e da própria informação que desce. Isto é, se existe uma segurança da hierarquia a respeito do grupo em viagem, o grupo que o está apoiando, o grupo que o está sustentando, o grupo que o está secundando, por extensão, é parte desta antena. Então vejam, onde vocês colocam seus pensamentos? Onde vocês canalizam seus sentimentos? Porque tudo isto faz uma antena. Tudo isto faz uma antena de comunicação. O que é que se tem em mente? No que se está pondo energia mental? Lembrando que antigamente pôr energia mental em certas coisas era muito bom, mas hoje é totalmente supérfluo, porque não se trata disso. Hoje a situação planetária é outra, é uma situação de emergência e a nossa contribuição tem que ser outra. Essa organização na entrega da informação deve-se à segurança dos seres em viagem e da própria informação que deve descer. E ela diz, na luz dos espelhos da sabedoria cósmica, Taikuma. E o número 33 na frente, para saber que não se trata de outra hierarquia, se trata da própria, da hierarquia branca. Taikuma 33. Vamos avançando o sinal, não é? Vamos avançando o sinal, vamos trabalhar, vamos servir, vamos orar. O que estão pedindo é oração, nada mais. Oração. O nosso instrumento, no nosso estágio, no nosso momento atual, é a oração. Os anjos estão aí, os devas estão aí, a hierarquia planetária está aí, a hierarquia intraterrena está aí, está tudo aí. Então vamos ver se assumimos. Vamos ver se assumimos. Se assumimos o que nos cabe assumir agora. E o grupo que foi para a Índia, porque uma parte voltou para Shambhala, voltou para o deserto. O grupo que seguiu para a Índia vai entrar em contato com um tipo de miséria material que é típico do planeta Terra. Vai entrar em contato com uma miséria que deve prepará-los para lidar com mais consciência com a miséria. Porque a miséria que nós vamos encontrar aqui, muito generalizada daqui a pouco, quando as coisas começarem. Não é só miséria material, porque pode ter gente que não esteja na miséria material, mas estará na miséria espiritual, estará na miséria mental ou na miséria emocional. Nós temos que estar preparados para lidar com a miséria. E se não estivermos bem equipados, se não estivermos preparados pela oração, não sei o que vai ser. Porque não vai ter outro recurso para usar, senão oração. Nós estamos avisados disso há algum tempo, mas agora estamos chegando na experiência prática. E uma pessoa está perguntando se o ingresso no monastério é algo pré-determinado por Deus ou depende basicamente da nossa própria força de vontade. As duas coisas. Se você entra no monastério sem vontade, é melhor você não entrar. E se você entra no monastério não pela vontade de Deus, é melhor você não entrar. É preciso a vontade de Deus e é preciso a sua vontade. Essas coisas se combinam. Essas coisas devem se combinar na vida, não é só para entrar no monastério. As coisas que nós fazemos, deveríamos perguntar se está na vontade de Deus. Se estiver, vai dar certo. Se não estiver, não sei. Então, claro, que precisa a vontade de Deus e precisa a nossa. Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio. Esta humanidade da superfície da Terra tem livre-arbítrio. As outras não. As outras são muito evoluídas para ter livre-arbítrio. Se se oferecesse para a humanidade de Júpiter, de Saturno, de Vênus, livre-arbítrio, sabe? Pelo amor de Deus, não queremos isso não. Não são loucos como somos nós. Uma humanidade enlouquecida, que aceitou livre-arbítrio. Aceitar livre-arbítrio quer dizer nunca saber se está na lei ou não está. Se está na lei ou se está naquilo que ele pensa que é a lei. E se vê pela nossa vida, se vê pela nossa vida. Então, vamos pedir que a vontade de Deus se faça, não? Que a vontade de Deus se faça, porque a nossa já foi feita o suficiente. A nossa já foi feita até chegarmos ao cansaço. E agora, finalmente, que a vontade de Deus se faça. Então vamos trabalhar nisso? Vamos orar. Vamos orar pelo planeta. E paralelamente vamos pedir que a vontade de Deus se faça para nós. Tá bem? Obrigado então pela atenção. Obrigado.